floresta escura, druidas celtas realizam rituais sombrios no Samhain, invocando espíritos e acendendo fogueiras que lançam sombras sinistras.
Nas ruas tranquilas de um subúrbio, abóboras iluminadas guiam crianças mascaradas em busca de doces, enquanto uma casa antiga esconde segredos sombrios.
Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou Bruno Campos.
Bem-vindos ao especial de Halloween do Resenha Épica.
O Samhain, ou Samhain, é um evento milenar de diversos locais da Europa, onde pessoas se reuniam ao redor de fogueiras para oferecer tributos aos deuses e entidades da natureza e para pedir proteção das criaturas malignas como fadas, elfos e bruxas.
Eu não sei se eu vou conseguir gravar um episódio assim.
É a intenção é realmente falar do início ao fim, né? Igual aquela música lá do Michael Jackson, o Thriller, né? Tem no clipe, tem uma hora que tem um narrador, uma espécie de narrador,
cara,
e falando de uma
voz
maneira.
Incrível.
É, eu tava tentando imitar essa voz. Tenho certeza
igual,
de que eu passei. Tava
igualzinho. Por um momento eu pensei, pô, aquele cara fala português.
Aquele
e está aqui
cara
entre
é
nós.
O Campos.
O Samhain, ele é um... Não, melhor. O Samhain é um daqueles rituais envoltos em muito mistério. Porque, cara, ele é um ritual celta, né? E, obviamente, a gente não tem nenhum registro. Então, aí ele fica cercado de mistério.
De mistério,
sempre.
Exatamente, é.
Principalmente por ser pagão.
Principalmente por ser pagão. Muitos registros que vão ter sobre isso são escritos pelos cristãos, né? Mas algumas coisas a gente pode dizer que são... Não documentais, mas se tornaram uma máxima e a gente pode afirmar que isso acontecia. Como, por exemplo, eu falei aqui com minha voz de narrador de filme de terror aqui, né? Eram culturas, principalmente no ambiente rural, né, que se reuniam para festejar, né, para festejar em determinado momento do ano, que era uma coisa muito ligada aos solstícios e equinócios, né, que são momentos do calendário ao longo do ano que tem um efeito visual perceptível. Porque a gente pode pensar assim, um camponês há mil anos atrás, como é que ele acompanhava muito bem o calendário do ano? Né? Primeiro, uma coisa que a gente sempre desmistifica aqui é que as pessoas não eram tão burras como a gente acredita que eram, né? Tão ignorantes quanto a gente acredita que eram. E elas acompanhavam as estações do ano, né? Principalmente no hemisfério norte, que as estações do ano são bem caracterizadas, né? Você tem o outono com realmente tudo muito laranja, né? As folhas caindo, o inverno muito rigoroso com a neve, o verão
também
muito... É
porque no país tropical, cara, aqui no Brasil a gente não é acostumado com isso, né? A gente tem um pouco menos de calor... E outros que tem um pouco mais de calor, né?
Pra mim, ainda que tô que vivo atualmente em Manaus aqui, nem existe estação do ano. Aqui a gente fala que a gente tem a estação seca e a estação cheia. Mas assim, é calor o ano inteiro, é absurdamente calor, né? Não tem um dia frio. O dia mais frio de Manaus esse ano foi 22 graus. Assim, mas enfim, nesses locais no hemisfério norte que as estações do ano são muito delimitadas, as populações medievais, elas organizavam seu calendário em cima disso. E o solstício e o equinócio são momentos, eu não vou entrar em detalhe, até porque é bem específico assim, mas que tem a ver com a declinação do sol em relação à terra. Então são aqueles momentos que o dia se torna mais longo que a noite, ou que a noite se torna mais longa que o dia, né?
Eu acho que a gente pode resumir, para deixar mais simples, acho que você entrou muito de cabeça nisso aí.
Eu acho que assim... Eu gosto de astronomia.
Qual que é o meu signo? Vê aí.
Ah, isso não é...
Não, mas aqui, falando sério agora, basicamente, cara, um período entre o solstício de inverno e de verão. É que acontece o Samhain. Então ele meio que dividia o ano, alguns dizem assim, dividia a metade clara do ano da metade escura.
Sim, sim. Né? Sim, exatamente, é porque era perceptível que o dia era mais longo nesse período, ou a noite nesse caso, né, que é o solstício de inverno, porque eu pesquisei aqui, tem relatos de que a noite se tornou assim, 1h30 mais longa do que o dia, né? Então você tinha um dia, né? Aquelas 12 horas do dia sendo 1h30 mais curta e a noite. Então, assim, mesmo uma pessoa que vivia no ambiente rural...
Que é normal, que é normal.
É, que é normal, mas ela podia ter percebido.
Vai alterando, né?
Vai alterando, é.
Nesse momento, inclusive, eu tô acordando 5 horas da manhã pra trabalhar e já tá sol. Inclusive, eu queria deixar meu protesto aqui. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo com o trabalhador brasileiro.
Isso é esculacho, tá? Mas, então, esse período que seria mais escuro, né? Que se aproximando do inverno.
Sim,
e
sim.
Eles passavam muito frio, né? A gente tá falando do povo celta que viveu por milhares de anos em vários lugares. É meio difícil, sim, né? Mas o Samhain, ele é mais forte no que hoje é a Irlanda. Então, um local que fazia muito frio nessa época, inclusive era a última colheita, que eles chamavam, por isso que era um festival, era uma festa, era a última colheita, e depois disso...
Tudo abundante ali, né? Eles colheram, tinha bastante
depois disso,
coisa pra fazer assim, festa.
Eles tinham que juntar tudo que estavam pegando, porque depois não ia ter mais, depois só quando terminasse o inverno. Inclusive, nessa época do ano, eles costumavam matar os animais mais velhos... Né, os bois ali, né, as vacas e outros animais.
Os bodes,
e
será?
E também os que...
O quê? O bode, talvez?
E também os que tivessem doentes, tal, porque eles não iam sobreviver ao inverno.
Uhum.
Né? O inverno era muito rigoroso. Isso era um festival muito importante para eles. Inclusive, como eu já falei, né, que os celtas eles estavam espalhados por vários lugares, né, isso é... principalmente ali na Irlanda, mas tinha na Escócia e na Galiza também, que ali é o tipo o noroeste da Península Ibérica ali, uma parte do que hoje é Espanha, para você ver como eles estavam espalhados mesmo, né? E inclusive tem outros celtas, como por exemplo os celtas britônicos, né, que ficavam ali na região que hoje é o País de Gales, que tinham rituais parecidos também.
Sim, sim, é uma cultura que algumas fontes afirmam que se disseminou por toda a Europa, né? Vão falar também que existem os celtas gálicos, né? Que seria a região referente à atual França, que tinha uma cultura parecida, mas não vamos nem esmiuçar isso não. O fato é que é uma cultura muito antiga realmente e que tinha esses hábitos. Eu só queria ressaltar que a gente falou aqui do Samhain, eles também tinham outros eventos com nomes bem legais também, referentes a datas do ano importantes, né? O Samhain, ele marca, como a gente falou aqui, o início do inverno. E tem também o que marca o fim, que é Beltane, né? Mas eu achei muito curioso quando eu li essa informação aqui, porque eu tenho na minha biblioteca do Spotify lá, meu arquivo, minha pasta de leitura, né? Então são músicas instrumentais, muitas delas são medievais, e tinha uma música lá que eu já estava salvo há muito tempo, chamada Beltane, que é uma música bem típicazinha medieval, aquela coisa bem dançante, uma flauta, você realmente se imagina dançando ao redor de uma fogueira. Claro que isso é uma música contemporânea, mas realmente faz você ser imerso nessa realidade. E é esse nome do evento também dos celtas que marca o fim do inverno. Você tem outros também, que um é o Wimbolc e o outro é o Lugnashad. Lugnashad, também estão relacionados a toda essa questão equinócio e solstício que a gente mencionou. Mas também tinha um fator espiritual. Né, o fator espiritual que muitas fontes afirmam é que eles, essa cultura celta, enxergava que nesse dia do Samhain, especificamente, né, é o período do ano em que o mundo material e o mundo espiritual eles estão mais próximos, mais conectados. Né? E eu acho isso muito interessante, porque é um conceito explorado até por algumas religiões, né? Mas eu queria deixar um relato que eu conheci um cara muito tempo atrás, chamado D'Artagnan. Eu perdi contato com ele, então dificilmente ele tá ouvindo a gente, mas D'Artagnan, se você estiver ouvindo, muito obrigado aqui pela sua participação nesse episódio do Resenha Épica, porque ele era um cara que professava a religião Wicca, que é, digamos assim, uma religião contemporânea, uma vertente contemporânea dessa questão xamânica, questão druida, né? Eu não sou nem de longe especialista nisso, mas eu cheguei a trocar algumas ideias com ele, cheguei a conversar com ele bastante sobre a Wicca, e ele falava que os momentos principais da religião, por exemplo, recebimento de novos membros, né, na comunidade ali, elas tinham que acontecer, esses eventos principais tinham que acontecer nesses períodos, principalmente no Samhain. Então achei bem interessante que dá pra fazer esse link direto com essa cultura celta vinda lá, principalmente da Irlanda, que a gente tá falando.
Algumas coisas que podem ser consideradas uma prova de que eles realmente pensavam assim, que nesse período os mortos estavam mais próximos dos vivos e tal, é o fato de que as tumbas, várias tumbas que existem até hoje, são chamadas de tumbas de passagem, elas são alinhadas com o nascer do sol na época do Samhain. Ou seja, a tumba, para começar, a tumba de passagem, ela é, obviamente, né, um túmulo, né, uma sepultura, e que ela era escavada, e ela era marcada com várias pedras, assim, se vocês procurarem tumbas de passagem no Google, vocês vão achar. Várias pedras bem grandes, assim, né, formando, né, um morro de pedras, assim, e tinha uma passagem, tipo uma descida, uma rampa, para a parte do subsolo onde o morto estava. E essa passagem, essa saída do túmulo, ficava virada pro sol, pro nascer do sol, nessa época, né? Porque a gente sabe que o nascer do sol, ele vai mudando de acordo com a estação, né? A época do ano e tudo. Ou seja, era um caminho preparado, supostamente, né? Lógico. Era um caminho preparado para as almas, para os mortos, saírem durante esse espaço entre o pôr do sol da véspera e o nascer do sol do dia do Samhain. Era uma porta que estava aberta ali. E isso também se mostra em algumas histórias mitológicas da Irlanda, principalmente.
Eu só queria fazer um protesto aqui rapidamente. O pessoal que aqui defende terra plana, eu gostaria que vocês me dessem uma explicação sobre o sol nascer cada período do ano em um lugar. Mas de boa mesmo. Eu gostaria de uma explicação dentro da mitologia científica de vocês aí, como vocês abordam, pra explicar isso.
Científica não, peraí.
Eles vão usar esse termo, eu tô respeitando a utilização desse termo, né? Dentro da explicação deles para que a Terra seja plana, eu gostaria de uma explicação dessa questão do Sol. Porque beleza, eu posso nunca ter saído do planeta e observado que ele é redondo, né? Mas eu tô aqui no planeta e posso observar que o Sol nasce em momentos, em posições que oscilam ao longo do ano, e eu gostaria de uma explicação para isso. Então deixa aí meu protesto. Você que defende terra plana, deixa aí nos comentários essa explicação, o link no YouTube, qualquer coisa. Vou achar interessantíssimo.
Realmente, cara, você trouxe pra mim aqui a única coisa que realmente poderia me assustar num episódio de Halloween, cara, que é terra plana. Eu acho assustador.
Será que no Samhain é o momento que o planeta deixa de ser redondo? Deixa de ser esférico? E vira uma folha de papel?
Então, mas palhaçadas à parte,
meu trabalho é esse aqui, pô.
A história mitológica ali, né, que reforça essa teoria, conta que durante o Samhain, um ser chamado Aelin vinha do outro mundo para o nosso, e ele destruía um palácio que ficava na colina chamada de Tara. Essa colina de Tara, ela realmente existe, e existe até uns monumentos ainda que sobreviveram até hoje, né? Era supostamente um local muito importante e relacionado aos reis supremos da Irlanda. Parece que na Irlanda era tipo, como a gente falou no episódio de Vikings lá, que eram vários líderes, né? E tinha um vários rei clãs, supremo, né? Que era o rei, tipo o rei dos reis ali, né? O alto rei deles. E todo ano acontecia uma reunião ali nessa colina de Tara, né? Eu li que eles usavam isso meio que para discutir as leis que regiam, né, essa comunidade deles.
É, e assembleia de condomínio, né?
Aplicar. E para aplicar punições também para pessoas que não tinham respeitado essas leis durante o ano. E supostamente, agora voltando para a lenda, né, voltando para a mitologia, aliás, tinha um palácio nessa colina que era justamente o palácio do rei. E todo ano vinha esse monstro, né, essa alma, essa coisa assim misteriosa,
essa coisa
saía do outro mundo e ela destruía esse palácio com um sopro de fogo, ele cuspia fogo no palácio. Mas não antes de ele colocava todo mundo pra dormir, pra que ninguém pedisse ele. Rolava um Jigglypuff na parada.
Não, mas ele cantava.
Botava todo mundo pra
não,
dormir.
Mas ele cantava pro pessoal dormir?
Não, na minha não, cabeça sim.
Então eu não
puxava o microfonezinho. Na minha cabeça
então,
sim.
Então olha, era Jigglypuff.
O que impede?
Certeza. É, tem que ter a cantoria. Tem que ter a cantoria pra dormir.
Ele botava todo mundo pra dormir e destruía esse palácio que tinha que ser reconstruído todo ano. Mas até que apareceu um herói chamado Fion Mac com um raio. É interessante esse Mac aqui, que a gente vê que na maioria das culturas existe algum nomezinho, ou antes ou depois, né? Um prefixo ou um sufixo que designa o pai ou a mãe daquela pessoa, né? Aqui, nesse caso, dos celtas, não, dos irlandeses e tal, é o Mac. Então, sempre que você tem um nome, por exemplo, MacDonald. O MacDonald quer dizer que esse cara, esse é o sobrenome que diz que esse cara é filho de alguém chamado Donald. É isso para os irlandeses, né?
Assim bem comum como... esse Mac, né, nos nomes irlandeses. Bem comum mesmo.
É, assim como o Wes, né? A gente já falou sobre isso, né? O Wes é comum aqui no português, né? Tipo, Rodrigues é o filho de Rodrigo e tal. Então, esse cara, ele consegue se manter acordado. Ele provavelmente botou os dedos no ouvido enquanto o Jigglypuff cantava, e ele se mantém acordado e ele, com a lança mágica que ele possuía, ele consegue matar esse monstro chamado Aileen. Então, você vê que existe uma leve semelhança, né, com essa coisa de que, ah, não, nessa época, nesse dia, uma vez por ano, coisas estranhas e sobrenaturais rondando, né?
Ah, e existem festivais até hoje que, monstros à parte, provavelmente não devem ter monstros visitantes, acontece até hoje como forma de prestigiar a cultura, né? Em Edimburgo, por exemplo, acontece todo ano o Festival do Fogo, né? Com bastante música e dança ao redor de fogueira, então dá pra remeter diretamente a essa cultura celta. Uma das coisas que eles faziam, aí já dentro dessa questão mística, né? A gente tá trazendo aqui, o que que era uma coisa... bem, assim, razoável, plausível, né, como dançar e comer, e tem as coisas mais místicas do ritual, né, uma delas que eu achei bem interessante aqui, é que nessa época do Samhain, né, um casal apaixonado podia chegar perto dessa fogueira, que era o pilar central do evento, da festa ali, e cada um colocava uma semente, né, então eles juntos colocavam um par de sementes na fogueira, e aí eles observavam as sementes, se essas sementes queimassem de uma forma silenciosa, né? Não ficassem estalando, saltando, né? Igual quando a gente joga alguma coisa na panela com óleo, pipoca, fica pulando. Então, se queimasse de uma maneira silenciosa, é porque esse casal teria um casamento feliz e pacífico, né? Por outro lado, se a semente começasse a estalar, explodir, sei lá, gritar, alguma coisa mística assim, é porque eles, talvez fosse o caso dar um pé atrás com o casamento ali, porque não daria muito certo.
Já na Alta Idade Média, né, mais pra frente, durante o grande domínio ali da Igreja Católica na Europa, a Igreja Católica tinha uma data para homenagear todos os santos. Pô, mas o que isso tem a ver, cara?
Então. Saímos, viramos a chave totalmente, né?
Isso acontecia em diferentes locais, em diferentes datas. Uma das datas que era mais conhecida era o 13 de maio.
13 de maio.
Só que o Papa Gregório III, lá no século VIII, ele mudou essa data para 27 de outubro. Pô, continua não dizendo nada,
continua,
né?
Continua não fazendo sentido. Mas... Tá, e o que isso tem a ver com o tema do episódio, né?
Não, mas aí que tá, que dia 27 de outubro era a época do Samhain. Mas por quê? Eles usavam na época o calendário juliano. Então, o dia 27 de outubro daquela época é o equivalente a 1º de janeiro do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa hoje. Então, a gente viu já várias vezes...
1º de janeiro, né? Novembro?
Eu falei janeiro?
Falou janeiro, né?
Isso é novembro.
27 de outubro, aí ganha mais 3, não, 4 dias aí, pula para
1º
de novembro.
Equivale ao 1º de novembro.
Isso.
1º de novembro. A gente já viu várias vezes, em várias datas diferentes, que a Igreja Católica ela instituía uma data religiosa numa data que já era cultuada por outros povos, né? O Natal, por exemplo, a gente pode fazer depois, pode falar sobre isso, mas é, o Natal...
No Natal, né, a gente vai falar sobre isso.
Mas então, vários festivais pagãos, eles meio que eram sobrepostos por um festival católico. A gente não sabe dizer se foi intencional, entendeu? Até nesse caso aqui específico, até porque até então, nessa época aqui, era o Samhain, ele era muito específico, assim, da Irlanda, Escócia, entendeu? Era ali nas Ilhas Britânicas, não era uma coisa da Europa inteira, né? Então existem historiadores que dizem que não, foi coincidência, eu sei lá porquê, mas não foi intencional, porque não teria porquê a Igreja Católica se sentir ameaçada por esse festival, mas já tem uns que acham que sim. É, principalmente levando em conta esses outros festivais, né?
Era um dia para homenagear não só os santos também, mas os mártires, né? E ele, nessa mudança que você falou, do dia 13 de maio para o 27 de outubro, ele escolheu uma construção em Roma, né? Um templo que já estava construído lá pelos romanos, né? Uma construção bonita, antiga, magnânima, né? Com toda aquela arquitetura romana. E ele converteu esse templo, que era o templo para todos os deuses, romano, olha só que legal, converteu o templo que era para todos os deuses em uma capela para a Virgem Maria e todos os santos, nesse feriado que seria o feriado de todos os santos. Eu achei isso bem interessante. Essa data, ela também vai evoluir, vai em determinado momento da história, a evolução dos eventos, dos calendários, dos papas, da cultura em geral, da religião, ela vai evoluir e vai incluir não só santos e mártires, né, pessoas ali canonizadas pela Igreja Católica, como também todos os mortos. Porque o que tem no dia 2 de novembro? Que é o dia após. Dia 2 de novembro é o dia dos finados. Em português é o dia dos finados, 2 de novembro, que é uma homenagem para todos aqueles mortos, né, uma forma de memória, uma forma de lembrança e respeito. Mas em inglês é All Souls Day, para todas as almas. Né, eu achei bonito esse termo. Em inglês, o dia 2 de novembro é o feriado para todas as almas, incluindo não só os santos, não só os mártires, mas também todos aqueles entes, todas aquelas pessoas que já faleceram e que você quer prestar uma homenagem, um respeito, uma memória. Achei isso bem interessante.
Outro nome também é All Hallows Day, né, que é o dia de todos os santos, né, ou All Saints Day, em alguns lugares também chamavam. E a noite anterior, a véspera, se chama All Hallows Eve.
Olha aí!
Né? É justamente o que vai dar o nome ao feriado que a gente tem hoje, né? Que é o Halloween. É All Hallows Eve. É uma contração, né, da palavra. Então, nesse festival, ele meio que era um festival porque ele durava uns 3 dias, mais ou menos. E as pessoas começavam a comemorar na véspera, né? Comemorar entre aspas, né? Os ritos, né, que se faziam, começavam na véspera e iam até um dia depois. Esse período também, em alguns casos, é chamado de All Hallows Tide também.
Tide? Tide não é onda em inglês?
Agora cara, fiquei... sim, mas deve ter algum outro.
Deve ter um outro significado, né?
Também.
A onda, tipo a moda, né?
All Hallows Tide.
Olha a onda aí, a onda do negócio dos mortos aí. É a onda do. Nossa, cruz, que horror, deixa eu falar.
Cruz credo, cara. E tinham vários ritos. Por exemplo, as igrejas tocavam sinos para as almas presas no purgatório. Existiam várias procissões de pessoas vestindo preto, carregando velas. E um dos ritos, assim, um dos costumes dessa época, que era um dos mais interessantes, eram os bolos de alma que se faziam. As pessoas faziam uma espécie... Era quase que um biscoito, na verdade. Era um bolo, assim, com a massa, assim, baixinha, né? Que eles faziam vários, né? Se vocês procurarem na internet, a maioria vai ser representado ali com alguma espécie de cruz feita de frutas ou com corte mesmo, né? Um bolo redondo assim cortado em 4 partes e tal, que eram oferecidos principalmente para crianças carentes, né? Crianças pobres. Essas crianças, nessa época, elas andavam de casa em casa oferecendo orações e cânticos litúrgicos, né? Principalmente em homenagem às pessoas daquela família ali que morreram. Então, essas crianças ofereciam rezas para as pessoas que provavelmente estavam no purgatório, e esses membros da família da pessoa que morreu, que ainda estavam vivos, recompensava essas crianças com bolos. Então a gente já tá vendo se formar aí mais elementos do Halloween.
É um local em que essa tradição foi muito forte foi Portugal. Tem registros a partir do século XV falando de eventos em que eles se comportavam dessa forma, né? As crianças passavam de casa em casa, cantando hino, fazendo oração, e eles recebiam, além do bolo de alma que você falou, né? Em Portugal tinha o pão de Deus também, que era um dos termos utilizados ali para essa recompensa, né? Para as criancinhas que estavam orando ali. Eles recebiam pães, bolos, nozes, frutos secos. Você vê uma coisa assim, mais voltada para o doce, né? Principalmente nessa figura do bolo ali, na figura do pão de Deus. Esse pão de Deus, ele se tornou muito forte nessa tradição, né, nesse período, após um terremoto em Lisboa que aconteceu no século XVIII. Né? Então, no século XVIII aconteceu um terremoto e no ano seguinte, nesse período desse evento, muitas pessoas ainda estavam em crise, né, ainda estavam passando fome, né, as localidades não tinham se reestruturado desse terremoto e tinha muita pessoa passando necessidade. E aí dizem as fontes aqui que espontaneamente muitas pessoas, não só crianças, que era o mais comum, né, muitas pessoas, né, adultos também, saíram às ruas pedindo esmolas. Não especificamente para orar pelos mortos, mas porque eles realmente estavam passando necessidade. E aí que cria essa figura, né, ganha de muita importância esse item aí, esse ícone que é o pão de Deus, que era uma forma de solidariedade, né? E aí o que as pessoas tinham ao seu alcance para recompensar a pessoa que deu o pão ali, elas faziam orações, né? Pediam orações pela família daquela casa, pelas pessoas mortas. Realmente, como você falou, a questão do purgatório era muito forte dentro da religião, é muito forte até hoje dentro da religião católica, né? Então a pessoa que tá no purgatório ali dentro da doutrina deles, ela precisa receber orações para que ela possa sair dali e ir pro céu. Então a família, ela se sentia muito grata por isso, né? Principalmente da figura das crianças, que são almas puras, né? Tem uma oração. As crianças têm alma pura, então as orações delas são mais inocentes, são mais puras, assim, né? Então o pessoal se sentia feliz e doava, né? Dava esmolas, dava o pão de Deus para essas pessoas. Importante ressaltar também que a gente está falando muito da cultura católica, da cultura cristã medieval, mas eu queria ressaltar também que nessa época que principalmente Portugal, Espanha, Península Ibérica ali, estava acontecendo, já estava, né, no século XVIII, como eu falei, nesse terremoto aqui, já estava acontecendo a Inquisição. Pô, mas o que isso tem a ver? Porque já existia no imaginário popular das pessoas a figura das heresias, né? A figura de possessão demoníaca. Então, por um lado, você tinha, como a gente está falando aqui, rezar pelas pessoas que estavam no purgatório, né? Uma coisa altruísta, vamos ajudar. E, por outro lado, também se defender dessas criaturas do imaginário popular, né? De bruxas. A gente fez um episódio aqui chamado Por que Hogwarts é Escondida? Né, episódio muito bom, foi um dos nossos primeiros episódios aí. Se você é fã de Harry Potter ou não, mas gosta do assunto de bruxas, Inquisição, Idade Média, vai ouvir, que é um episódio muito bom. E lá a gente vai falar como funcionava essa instituição da Igreja Católica chamada Inquisição, quem ela perseguia e por quê, e como isso moldou muito da cultura medieval e chega até os dias de hoje. Então, nesse momento, já existia o imaginário popular, né, figuras de bruxas, figuras de monstros e tudo mais. Então é importante ressaltar que isso também pode ter, com certeza, na verdade, corroborado para toda essa cultura, para toda essa evolução desses feriados, desses eventos que vão se tornar o Halloween que a gente tem hoje em dia. A gente começa a perceber algumas vinculações a essas criaturas místicas, né? Criaturas fantásticas, cruéis e assustadoras que são tão louvadas aí, são tão exploradas e fantasiadas no Halloween. E um filme que aborda isso, que eu vi quando eu era criancinha, e é um filme super bobinho chamado Abracadabra, de 1993, só que era um filme super bom, só que eu era criança e eu tinha medo desse filme. Eu não conseguia assistir esse filme sozinho. Todas as vezes que eu assisti foi
com... Inclusive teve o 2, lançou o 2, acho que foi esse ano, ano passado, né? Vários anos depois eles fizeram a continuação.
Teve realmente muita pressão.
Péssima a continuação,
inclusive. Eu não cheguei a assistir. Bom que você
muito
já,
ruim, muito
já
ruim.
Baixou minha expectativa.
Mas o primeiro é legal.
O primeiro é legal, é de 1993 o filme. Né, eu só conseguia assistir com a minha irmã mais velha, sozinho, eu ficava com medo. Não sei se a galera tinha medo das bruxas. Eu não sei se uma delas tinha o rosto muito expressivo e aí isso de alguma forma me assustava realmente.
Cara, pô, nasci em 94, eu acho que é mais pela idade visto, também, né, cara?
Eu era
acho que é mais pela idade. Você assistir um filme desse com 25 anos é meio assustador.
Pô, aí tu me pegou de surpresa. O filme é de 93, eu nasci em 94, devo ter assistido ele, sei lá, nos anos 2000. Eu era uma criança pequena, tinha medo, e nesse filme tem um contexto interessante de Inquisição, porque as três irmãs bruxas desse filme, elas foram mortas pela Inquisição no século XVII. E aí tem toda uma trama de que elas voltam à vida sem querer, por algumas crianças estão fazendo, né? E aí tem essa coisa, essa figura da bruxa malvada, né? Querendo fazer bruxices, coisa de bruxa, e elas são assustadoras, são malvadas e tudo mais. É um filme bem interessante, embora bobinho, é bem interessante aí, que tá dentro desse contexto da criação do imaginário popular a partir da Inquisição.
Mas o Halloween mesmo, ele começa a ficar popular no mundo inteiro através dos Estados Unidos. Lógico que assim que a gente pensa no Halloween, a gente imagina aquelas crianças americanas, né, pedindo doce. Mas a gente está vendo que é uma construção que vem, que precede os Estados Unidos, né, que vem antes. E principalmente, ela era forte nessas ilhas britânicas, ali, principalmente na Irlanda, né? Mas como é que chega nos Estados Unidos? Existe ali na época de 1845 a 1852 uma coisa chamada Grande Fome da Irlanda. É, existiu, não vou entrar muito nisso, mas existiu uma crise muito severa e muitos irlandeses fugiram mesmo da Irlanda procurando, né, oportunidades melhores. E vários foram para os Estados Unidos e levaram, logicamente, a sua cultura. Foi aí que os Estados Unidos teve contato realmente com essa cultura do Halloween.
Já existia o American Dream desde o século XIX, né? O pessoal queria fugir de algum lugar. Ah, vai pra onde? States. Vamos pros States. E foi exatamente o que aconteceu.
Mundo.
O novo mundo, exatamente, né? Muitas coisas acontecendo nos Estados Unidos, muita coisa histórica relevante acontecendo lá, e realmente tava no foco da comunidade internacional, achava que era um país bom, queria ir pra lá, e foi exatamente o que aconteceu. A mais provável causa dessa crise que aconteceu na Irlanda, que forçou a galera a ir pra lá, foi uma peste a partir de um oomiceto. Fiz questão de botar essa palavra aqui. Por quê? Que diabo é isso? É uma estrutura próxima do fungo, mas não é fungo. Tá, pessoal? Fiquem com essa informação pra vocês. Não é um fungo, mas que age igual um fungo.
Pra mim já é dificílimo de entender fungo.
É complicado,
porque,
né?
É uma parada que parece uma planta, não é planta. Pra mim, assim,
você
pra
pode
mim
comer
é mais
como
fácil
se fosse
ficar,
carne, mas não é carne. É, pois é.
É uma planta, foda-se.
Então, além desse aí que já é difícil de entender, tem uma variante dele, que é o tal do oomiceto. Tá? E esse oomiceto aí, ele infectou a massa das plantações de batata. É importante ressaltar que essa crise, essa grande fome que aconteceu a partir de meados do século XIX, ela aconteceu na Europa como um todo. Mas na Irlanda, ela foi muito mais forte porque eles comiam muita batata lá. Realmente, boa parte da alimentação deles se baseava em batata e seus derivados. Tem uma questão política também, que eu não me aprofundei muito, tem uma questão política também que envolvia, porque desde o início do século XIX, ali 1801, a Irlanda passou a fazer parte do Reino Unido, né? Então tinha uma questão administrativa ali, eles não tinham tanta influência, os irlandeses, né? Não tinham tanta influência na Câmara dos Comuns dos ingleses, assim, o pessoal tava meio, entre aspas, largado. Eles passaram a fazer parte da administração do Reino Unido, mas a administração do Reino Unido não dava a mesma importância para os irlandeses que dava ali para os ingleses. Né? Então essa crise, esse fator político, agravou essa crise e aproximadamente, isso algumas fontes afirmam, que até 1 milhão de pessoas podem ter morrido por causa dessa fome que aconteceu na Irlanda. Inclusive, hoje em dia, a história da Irlanda ela é dividida, né, nos seus livros didáticos, historiadores, né, quando você vai consolidar a história da Irlanda ali, ela é dividida entre pré-fome e pós-fome, né, para você ver, tipo assim, o tamanho do evento, como isso marcou a história deles, né, e aí muita gente morrendo, muita fome acontecendo, e aí o pessoal começa a sair dali para os Estados Unidos. Afirmam aí as fontes que até 2 milhões de pessoas migraram para os Estados Unidos, isso é realmente muita gente. Se tratando de século XIX, isso é realmente muita gente, foi uma das grandes migrações da história aí, que moldaram muitas culturas, né, que modificaram muita coisa. E, é claro, levou com eles essa cultura celta, esses eventos que, às vezes, eles já nem relacionavam ao misticismo, como eu falei lá, tem a festa de Edimburgo lá, hoje em dia, que eles dançam em volta da fogueira, às vezes nem vinculam isso ao misticismo, mas levaram essas tradições locais, pros Estados Unidos. E eu só queria ressaltar também por que as tradições celtas, essas que a gente tá comentando aqui, essa cultura celta, embora ela seja, desde a antiguidade, por toda a Europa, por boa parte da Europa, mas na Irlanda, na Escócia, como a gente também citou aqui, são muito fortes, porque esses são territórios que, ao longo da história, da história antiga, não foram conquistadas, elas foram invadidas, mas não foram dominadas pelo Império Romano. Né? Então, o Império Romano, ele vai ser depois a figura da Igreja Católica se expandindo, e não vai chegar nesses lugares, Irlanda, Escócia, País de Gales, então eles vão se manter um reduto ali, um refúgio das pessoas que professavam essas religiões xamânicas, essas religiões mais naturais, né, essas religiões celtas, e eles vão migrar para esse lugar, é por isso que essa cultura é tão forte lá, porque as pessoas que queriam professar essa religião tinham que ir para lá, porque ali é o único lugar que elas estavam a salvo da expansão da Igreja Católica para professar isso, né, inclusive, né, pô, para todos nós fãs de Harry Potter, Hogwarts fica na Escócia. Aí, bem interessante também o porquê que, né, Hogwarts, porque é um reduto fugindo ali da expansão, da Inquisição, então os bruxos, jovens bruxos e bruxas, fogem aí para a escola na Escócia, porque lá não tem Império Romano.
E junto com toda essa cultura que eles vão levar para os Estados Unidos, chega uma história muito curiosa, que vai servir ali, né, para impulsionar o Halloween e traz muitos signos importantes do Halloween, principalmente a abóbora, por exemplo.
É, acho que é o cartão de visita do Halloween, né, hoje em dia, a abóbora.
Exatamente, mas ele nem sempre foi uma abóbora. Olha só, essa história ela começa com uma lenda, né, que é uma historiazinha que eles passavam, contavam para as crianças, muito interessante. O cara chamado Jack O'Lantern, seria tipo o Jack Lanterna, né, o Zé Lanterna. Seria mais ou menos isso. Cara, como é que começa a história desse cara? Esse cara, ele era
muito
conhecido como seu malandro. Ele era um enganador, ele era um cara que ele levava todo mundo na lábia e ele bebia muito. E esse cara, ele é visitado, ele vai, durante a sua vida, ele vai ser visitado por dois seres ilustres, né? O primeiro, a primeira vez, foi um anjo. Resumindo a história aqui, ele, em dado momento, ele salvou um homem, né? E ele descobriu que esse homem, na verdade, era um anjo disfarçado. O anjo, ele concedeu a ele três desejos. E, pra surpresa do anjo, esses três desejos que o Jack escolheu, não foram coisas muito boas, né? Ele, que era um cara meio vingativo, ele teve uns problemas passados, né, com uma outra pessoa ali que mexeu nas coisas dele. Ele desejou três coisas. Ele desejou que qualquer pessoa que mexesse nas ferramentas dele, sentasse nas cadeiras dele, ou que tentasse serrar uma árvore dele, não sei por que tão específico assim, não me pergunte.
Possessivo, né, ele?
Se uma pessoa tentasse fazer uma dessas coisas, a pessoa deveria ficar presa no chão. Assim, o próprio solo iria absorver os pés daquela pessoa e ela ia ficar presa ali para sempre. Uma coisa muito específica.
Sim,
deve ter acontecido alguma coisa estranha com esse cara, pra ele ter esses três desejos. Ele gastou os três desejos com isso, cara.
Não pegou
e o anjo ficou chocado. É, o anjo ficou chocado com isso. É, e o nomezinho dele já foi pra lista ali, né, de quem não entra no céu depois dessa aí.
O cara passou de salvador de anjo pra não vai entrar no céu.
É. Mas essa não foi a única visita ilustre que o Jack teve. Um dia, o próprio Satanás escuta falar do Jack, né? Dada a fama dele de enganador, né? O Satanás, ele quer descobrir se esse cara é bom mesmo. Talvez ele tivesse até meio enciumado, né? E ele arma pro Jack, ele arma uma emboscada pra ele. Jack tava andando uma vez, já voltando do bar, já meio bêbado, trocando as pernas assim, e ele vê um corpo caído no meio do caminho. e ele vai ajudar. Quando ele vai ajudar, ele percebe que, na verdade, aquele era o diabo disfarçado e pega ele, cara. E fala que vai levar ele pro inferno. Aí o Jack fala assim, não, calma. Pelo menos deixa eu tomar uma última cerveja antes de ir.
Estereótipo super irlandês, né? O cara malandro que bebe muita cerveja. Será que ele tava vestido de verde, com a calça xadrez, essas coisas?
Ele joga uma conversa no diabo, cara, que ele consegue convencer o diabo a dar uma última cerveja pra ele. Aí eles vão até um pub e eles começam a beber. Começam a beber. E em dado momento, o Jack fala assim, ó, tá bom, já bebemos, já posso ir com você. Só paga minha conta aí que eu tô sem dinheiro.
Tô liso.
O diabo fala assim, como assim? Não tem dinheiro. Ele, não, tem que pagar, pô. Aí fala assim, ó, olha só, cara, como é que é absurdo. Mas o Jack vira pro diabo e fala assim, você consegue se transformar em qualquer coisa, não é? Aí o diabo fala, consigo. Ele, ó, se transforma numa moeda de ouro. Porque aí eu te entrego pro dono do bar e depois que eu for embora, você volta à sua forma normal e não vai nem perceber, pô. O diabo tentado, né, em fazer essa enganação com
traquinagem.
Né, ele aceita, e quando o dono do bar não tá olhando, ele se transforma numa moeda. O Jack bota ele no bolso. Só que no bolso dele tinha um crucifixo. O que impedia o diabo de se transformar de volta.
Eu conheço a história
então,
a partir
daí. O Jack ludibriou o diabo.
Muito maluco.
Entendeu? O diabo não conseguia se transformar de volta. O diabo tentando, pedindo pra ele tirar ele daquele bolso, né, tal. O Jack pede uma condição pra que ele fosse libertado. Pra libertar o diabo deveria concordar que o Jack deveria viver mais 10 anos. E ele aceita. A contragosto, mas ele aceita. E o diabo volta, né? O Satanás volta pro inferno. E o Jack vive mais 10 anos, né, de bebedeira. Até que, quando chega o dia, o diabo volta. E pra buscar ele, fala, não, agora não tem última cerveja não, meu irmão.
Agora não tem última cerveja não, você vai comigo.
Aí ele fala assim, não, tudo bem. Só, pô, ele olha pro lado assim, tem uma macieira do lado dele. Ele fala assim, só queria só comer uma maçã, você não faz ideia de como essa maçã é boa. Se você, ó, se fosse você, eu até pegava uma pra você. Aí o diabo, pô... Lembrando que, cara, o Jack, ele era conhecido por ser, porra, o cara da lábia. Então, ele desenrolou ali com o diabo de um jeito, cara. E convenceu o diabo a subir na árvore pra pegar uma maçã. Tem noção? Quando o diabo sobe na árvore, o Jack coloca 4 crucifixos em volta da árvore, assim, impedindo o diabo de descer da árvore. De novo.
O cara,
o diabo furioso ali que tava preso de novo. Aí ele fala assim, olha, eu te solto. Mas você tem que prometer que você nunca vai levar minha alma. Nunca. Aí ele, quer saber, irmão? Não quero mais sua alma, não.
Já tá dando muito trabalho essa alma aí, não quero mais.
Não quero mais. Me solta aqui que eu não quero mais sua alma.
Também não quero.
E assim foi. Só que depois de uns anos, com toda aquela bebedeira, ele acaba falecendo, cara. O Jack, ele fica doente, ele tem problema no fígado por causa de toda a bebedeira e ele morre. Só que, quando ele chega no céu, não deixam ele entrar. Aí ele vai até o inferno e também não deixam ele entrar. O Satanás fala, não quero você aqui.
Vai dar muito trabalho.
Se vira, dá teu jeito. Aí ele pede, pra você ter noção, o Jack tá tão desesperado que ele pede pra entrar no inferno. Pra alma dele não ficar perdida vagando. O diabo concede a ele somente uma brasa. Ele pega um carvãozinho em brasa assim e dá pra ele. Pra ele se guiar. Né? E o Jack, ele é uma alma presa no, na Terra que precisa vagar por toda a eternidade. E ele tem só aquele carvãozinho aceso que ele pegou e colocou dentro de um nabo. Ele escavou, não foi uma abóbora, ele escavou um nabo e fez uma lanterna com esse nabo, botou um carvãozinho ali dentro. E diz a lenda que ele vaga todas as noites, por toda a eternidade, iluminando o seu caminho somente com uma lanterna de nabo.
Assustando criancinhas e quer dominar o mundo.
Mas
o que
tem a ver a abóbora?
O que tem a ver a abóbora?
Quando chegou nos Estados Unidos essa história, o nabo não era tão barato quanto era na Irlanda. A abóbora era muito mais abundante, muito mais barata. Então eles adaptaram essa história para abóboras. E as pessoas começaram a enfeitar suas casas nessa época de Halloween justamente com lanternas feitas de abóbora.
Então, realmente foi uma questão comercial pra mudar a lenda ali, né? Tiraram o nabo, colocaram a abóbora e acabou virando o grande símbolo do Halloween. Mas com certeza o Halloween também se tornou uma cultura exportada dos Estados Unidos, porque eles começaram a trazer outras histórias também, né? Outras histórias de terror, outras histórias... Aí volta aquela vozinha que a gente estava fazendo. Outras histórias de terror. Outras histórias assustadoras, né? Como muitos filmes, e principalmente muitos autores também, que a partir disso, né? Isso já é uma coisa muito mais contemporânea, a partir do século XX, vão começar a escrever histórias de terror que são comercializadas, são vendidas e compradas muito mais na época do Halloween, né? O pessoal consome essa cultura no Halloween.
O Halloween virou sinônimo de terror, de susto, de medo. Então, tem vários escritores, principalmente americanos, que vão perpetuar isso. A gente, pô, um escritor que eu gosto muito, cara, é o Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que ele tem principalmente um poema chamado O Corvo, que fala sobre um homem que é um viúvo recente. Ele é visitado por um corvo. E ele que tava muito sozinho ali, muito triste, ele fica feliz, né, de ter aquele animal dentro de casa, né? E ele começa a conversar com o corvo, e o corvo só agrasnando. Aí, em dado momento, ele começa a fazer várias perguntas, né? Ah, quem é você? De onde você veio? E o corvo só agrasna, lógico, né? Só que, em dado momento, ele começa a ficar melancólico, ele começa a lembrar da esposa dele, e ele vira pro corvo e fala: será que um dia eu vou voltar a vê-la? O corvo abre o bico, e quando você pensa que ele vai agrasnar de novo, o corvo fala com uma voz humana: nunca mais.
Eita, cara, sinistro.
Assim, o que esse cara escrevia, meu irmão, não era brincadeira, não. Era muito bom. E entre outras muitas histórias, pra você ter noção, ele é o pai do romance policial. Ele foi o primeiro a escrever uma história de investigação. E não é só terror, não, cara. Toda essa cultura de investigação policial que a gente tem, todos esses romances policiais, investigativos, né? Até que dão origem a todas essas séries, o CSI da vida aí, vieram do Edgar Allan Poe. Ele escreveu a primeira história, assim, que é o Assassinato na Rua Morgue. Que eu não vou contar que é um assassino, que é muito surpreendente, vocês precisam saber. Mas ele foi o primeiro a escrever muito antes do Arthur Conan Doyle escrever o Sherlock Holmes, e antes de Lupin e tudo. Ele foi o primeiro a escrever sobre um detetive que se chamava, inclusive, Dupin. E que você pode ver na série, agora que tá na Netflix, tá no top 10 nesse momento, agora a gente tá falando aqui, né, em outubro de 2023, tem a série que é A Queda da Casa Usher, que é justamente o nome de um dos contos dele, tá? E dentro dessa história tem esse detetive, é muito maneiro, recomendo pra vocês.
Eu não tive a oportunidade ainda, embora Felipe Sampaio aqui, tá, caros ouvintes, me insista que eu leia Edgar Allan Poe e entre outros autores que ele já leu, ele me recomenda bastante. Eu ainda não tive a oportunidade de ler nenhuma obra de Edgar Allan Poe, mas para vocês também que talvez não gostem muito, né, não tenham o hábito da leitura, eu recomendo um filme que tá até na Netflix, é um filme recente, chamado Pare do Olho Azul. Nesse filme ele vai retratar, vai mostrar o Edgar Allan Poe. Ele é um dos personagens desse filme.
Ah, sim! Esse filme é muito bom.
Esse filme é muito bom, que é com o Christian Bale, cara famoso pra caramba, e o Harry Milling, que tava perfeito no papel. O Harry Milling, ele tem uma aura, né, melancólica, sombria.
É muito bom.
Romantizado, um filme realmente muito bom. Não vou dar spoiler, tá, pessoal? Recomendo fortemente que vocês vejam esse filme. Esse Harry Milling, eu fui pego de surpresa pela informação, eu fui procurar antecedentes dele como ator. Ele é o primo do Harry Potter. No filme do Harry Potter. Tu sabia disso? Cara, não, eu fiquei olhando pra ele, né, com a foto dele nesse filme.
Ah, não é assim, é que ele emagreceu pra caramba, pai,
pois,
né?
Pois é, ele mudou muito. Só que eu ficava olhando pra ele e, cara, eu já vi esse cara. Aí eu botei, aí eu peguei o nome dele, do ator, e coloquei a outros filmes. Eu tava lá, é o primo do Harry Potter. Então, realmente, o cara saiu de coadjuvante da história do Harry Potter.
É o Duda, essa, né?
É o Duda, é o primo do Harry Potter, exatamente. E, pô, obra magnânima aí, que ele atuou muito bem. Ele é um cara nesse filme, ele é o Edgar Allan Poe nesse filme, então ele fala tudo de uma forma muito poética, ele é bem erudito, né? bem estudioso, ele não se encaixa nos padrões ali. Ele tá numa escola militar, num período de inverno que tá tudo muito, muito cheio de neve. Enfim, não vou dar muitos detalhes do filme pra não dar spoiler, mas o filme gira em torno também da investigação de um assassinato, e, pô, incrível. final também surpreendente. Vocês não vão adivinhar o assassino, não vão, vocês vão ter que assistir o filme, eu também não vou falar. Então vejam o filme aí pra vocês terem uma noção dessa aura de Halloween, dessa aura sombria. Embora o filme não tenha nada sobrenatural, mas é a aura de Halloween, essa coisa...
É porque o Halloween também, ele não é mais só sobre coisas sobrenaturais. Ele é também sobre terror em geral, cara. Uhum. Tanto aqui a gente tem uma série de filmes muito famosa que se chama Halloween e é sobre um serial killer.
Exatamente.
Inclusive, eu vou falar aqui, vou deixar meu protesto, pessoal, porque a minha ideia original de especial de Halloween era falar sobre serial killers. Eu queria saber, o nosso amigo Bruno Campos aqui, medinho, tá?
Eu vetei o assunto.
Tem medo, tem medo. Eu quero saber de vocês, pessoal, se vocês gostam desse assunto de true crime, de saber de assassinos, de atentados, de serial killers. Comenta aí pra gente aí, fala aí, que de repente a gente faz um episódio no futuro sobre... Mas é claro que o Halloween, ele tá vinculado principalmente a filmes de terror, porque foi a forma com que ele se espalhou no mundo.
Sim, sim. Né? Venderam essa cultura.
Todo o mundo inteiro, ele é influenciado pelos Estados Unidos através dos filmes, né? Isso, inclusive, gera uma discussão bem grande aqui no Brasil. Até 10 anos atrás, mais ou menos, teve uma PL, né, um projeto de lei. Eu não lembro agora se foi aprovado, cara, mas teve uma PL... para instituir um feriado chamado Dia do Saci, no dia 31 de outubro, justamente para sobrepor o Halloween.
A desculpa de que... O dia 31 de outubro é o dia do Saci.
Foi, né?
É.
Então, é justamente para sobrepor e tentar desamericanizar né, o povo brasileiro, para a gente prestigiar mais a nossa própria cultura, né? Falar do nosso folclore, em vez de usar o folclore americano. O que você acha disso aí, Bruno Campos?
A gente fez um episódio sobre a origem do Saci, remontando toda essa questão histórica de todas as prováveis origens dele, culturas, né, tanto indígena quanto afrodescendente, europeia.
Explicando por que é racista.
Pessoal, muito interessante episódio, e aí sendo eternizado pelas obras de Monteiro Lobato. E a gente tem o Saci que a gente tem hoje, realmente é a figura principal do nosso folclore. Escutem lá o episódio O Saci de Monteiro Lobato Reforça o Racismo, tá? Não deixem de escutar também, a gente fala bastante coisa muito interessante lá. Mas como você falou, realmente aqui no Brasil foi instituído, foi um deputado federal chamado Chico Alencar que ele trouxe essa ideia. E cara, eu vou ser honesto contigo, eu entendi o que ele quis. Pô, vamos instituir um dia, né, para homenagear, para lembrar, para ter sempre nossa memória e o nosso folclore. Temos que valorizar o nosso folclore e a nossa cultura local. Dia do Saci, principal símbolo. Ok, perfeito. E aí ele pegou uma outra data que já existia, que foi importada dos Estados Unidos, assim como muita coisa, muita cultura que é importada de lá, e falou, vamos colocar por cima, para ver se a galera no Brasil para de se vestir de bruxa e cabeça de abóbora e passa, sei lá, se vestir de saci, ou pelo menos passa a dar uma importância maior para isso. E aí minha opinião é a seguinte, cara. Eu acho que a ideia dele foi válida, de querer aumentar a importância da figura do saci. Mas eu acho que acabou sendo um tiro no pé. Porque a cultura... A gente é bombardeado, a gente recebe a cultura americana desde que a gente é criança. Como você falou, cara, filme... Abre aí agora no Netflix aí. Abre o Netflix aí. Cara, 80, 90% dos filmes que vão ter são americanos, são de empresas americanas, são de produtoras americanas. Então mesmo que
Você tá falando Netflix, e o Netflix é uma das portas que a gente tem pra culturas diferentes. Antes disso era só televisão, TV aberta e realmente era só filme americano.
Era só filme americano. Hoje no Netflix você realmente encontra filme alemão. Eu vi até recentemente um documentário coreano, então você até encontra outras coisas, mas mesmo assim, a maior parte é americana. Então, poxa, não dá pra negligenciar que sim, o Brasil, ele vive não. O Brasil, ele foi muito influenciado, continua sendo muito influenciado pela cultura americana. E minha opinião, isso não é um problema. Isso não é um problema, desde que você também saiba dar importância pra nossa cultura local, né? Então sim, institui um dia do Saci. Faz com que todas as criancinhas na escola se vistam, faz uma festa do Saci, inventa um monte de coisa, todo mundo pulando na perna só, fazendo traquinagem. sei lá, com um monte de ventilador.
Cara, mas tem crianças... um porém aí.
Diga.
Tem um porém aí. Cara, não tem a porra do dia do folclore, cara? Foi justamente quando a gente gravou o episódio do Saci. Sei lá, eu acho exagerado e sem propósito. Porque, claro que a gente é bombardeado por cultura americana, claro que a gente tem que valorizar a nossa cultura, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pra começar, a porra do feriado nem é americano, nem foi criado nos Estados Unidos.
É, exatamente.
Foi moldado por eles. Ah, mas é uma data comercial, capitalista. Pô, qual não é?
Qualquer feriado é pra gente comprar
o Dia dos Namorados, né? No Brasil foi feito justamente porque nessa época não tinha um feriado pra vender feriado coisa.
É mesmo.
É. Só existe no Brasil. O Dia dos Namorados, porra, é o Valentine's Day lá em fevereiro pra eles. Então, exatamente. Assim, cara, eu acho que aí já perde propósito. Eu acho que...
Forçou a barra, né?
A gente tá vendo, pô, eu tô 30 anos vendo nos filmes a porra do Halloween, acho legal, entendeu? Eu, particularmente, nunca comemorei, assim, porque não é muito comum no Brasil. Eu acho que tá ficando mais comum agora. Inclusive, aqui no meu condomínio, nos últimos anos teve, eu sempre esqueço de comprar doce, e eu sou um dos vizinhos que não dá nada pra ninguém, então, infelizmente.
Então tacaram cocô na tua porta. Fizeram travessuras.
Mas eu acho super válido, cara. Pô, a criança gosta de se fantasiar e pegar doce, qual o problema?
Isso, exatamente. É o que eu falei, eu não vejo problema. Né? Só que você colocar os dois dias de homenagem no mesmo dia faz com que a criança meio que tenha que escolher. Né? Se vai chegar na escola, na escolinha dela. Ela não tem que escolher. Não, mas aí, tipo assim, ela vai ter que se vestir ou de Saci ou de qualquer personagem que ela gosta da cultura americana. E aí, pô, isso é chato. Isso não é legal. Ela pode gostar dos dois.
É só botar a nossa cultura dentro desse feriado,
isso,
pô.
Isso, dentro desse feriado.
Cara, o nosso folclore, ele é super assustador, cara. É porque a gente ficava vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que transformava o folclore numa coisa meio boba. A Cuca é uma mulher com cara de jacaré que fica fazendo presepada.
Toda atrapalhada,
entendeu?
Né?
Mas não, ela é uma bruxa perigosíssima. O Saci também, cara. Saci fazia maldade pra caramba, pô. Na história original. Bebia sangue de animal e tudo. Curupira mata... Meu irmão, Curupira mata a gente. Tem noção? Ah, não, mas ele tá protegendo a floresta. Sim, mas isso não é assustador, não?
Com certeza.
Só porque ele mata gente ruim? Só porque ele mata gente ruim, tá tudo certo? Ele é bonzinho? Não, ele é assustador, cara. Pô, isso tem tudo a ver com Halloween.
Cabelo de fogo, né? Isso com certeza é assustador. Não, e você falou um ponto muito interessante, que seria inserir o nosso folclore, inserir os nossos ícones folclóricos no Halloween, até porque hoje o Halloween, ele é isso. Ele é uma junção de tudo aquilo que você gosta, né?
Ele
a gente
é
trouxe aqui
coisa.
Todo o contexto da criação do Halloween. Pô,
no Halloween você pode se vestir de qualquer... Não precisa nem ser negócio de terror.
Não precisa nem ser negócio de terror. Acabei de ver a foto aqui da criança vestida de Capitão América no Halloween. Pô, show! Tá ligado? Ela gosta, ela vai se vestir disso aí. Então por que não inserir os nossos ícones ali? Né? Inicialmente a gente trouxe ali que era uma coisa celta, aí a gente trouxe a figura do Jack o Lantern, que beleza, era o cartão de visita do Halloween. Cara, hoje o pessoal se fantasia de zumbi, de múmia. Porra, o que múmia tem a ver com os Estados Unidos, por exemplo? Mas tá inserido no Halloween. Né? A gente até falou também da descoberta da tumba de Tutancamon, convido vocês a ouvirem aí o episódio. Então, você vê vários personagens que não fazem parte da cultura americana sendo inseridos ali, nesse feriado, nessa festividade do Halloween, como uma coisa comercial. E tá tudo bem. Não tem problema. Vamos inserir os nossos ícones lá também. De forma que a criança possa curtir o Halloween vestida de Saci Pererê, se ela quiser. Vestida de Curupira, se ela quiser. Ou vestida de bruxa e Jack o Lantern também, se ela quiser. Não tem problema nenhum. Eu acho que colocar um em cima do outro só piorou a situação, né?
É, porque o cara que reclama disso aí, reclama do feriado, ele vai continuar vendo filme americano e vai continuar lendo livros americanos. Qual o problema? Bobeira também. Inclusive, eu vou continuar lendo o meu Stephen King, que, cara, eu preciso recomendar pra vocês aqui.
Essa é outra leitura que ele insiste pra mim todos os dias. Ele fala, você tem que ler!
Não, inclusive, sabe qual eu vou recomendar aqui? Qual livro do Stephen King?
Diga.
Qualquer um, porque não tem um ruim. São dezenas e dezenas, cara, e não tem um ruim.
Ele certamente
está
na minha fila de livros.
Livro,
mas...
do Stephen King. Qualquer um. Tô lendo agora o Mr. Mercedes, que inclusive tem série, tá no Star Plus agora. E é sobre serial killer, tá? E é maneiríssimo, maneiríssimo. Recomendo a todos aí que leiam nessa época de Halloween. pra todo serial killer virem atrás de você. Principalmente você, meu lugar. Você que tem medo de serial killer.
Eu não tenho medo de serial killer, eu tenho medo de múmia. De bruxa. De Jack O'Lantern. De Curupira assassino, eu tenho medo desse. E aí, como é que a gente fecha? Não tem pergunta, né? Eu tô até fez uma pergunta.
Não tem pergunta.
Isso aqui foi o...
Não, não tem, tem pergunta, pergunta nenhuma.
A pergunta será feita meia-noite, quando você estiver deitado. Um ser vai entrar no seu quarto e vai fazer a pergunta.
Até ano que vem, no próximo especial de Halloween. Se você estiver vivo, até lá.
Até lá, pessoal. Um grande abraço.
Valeu. Cara, eu acho que tá passando um avião aqui muito perto. O que não é comum, até.
Avião? É, avião é comum mesmo, não.
Mas tá fazendo... Não, é mó barulhão de avião mesmo.
Não é um avião. É uma bruxa em sua vassoura.
Caralho, que porra de vassoura é essa, meu irmão?
Não, você foi o único ser místico que eu pensei que voa, tá ligado? Sei lá, um dragão.
Um dragão atômico não. Sônico, supersônico.